O índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul fechou o ano com uma valorização de 80,51%, bem superior ao IPCA Alimentos, que teve alta de 14,09%. No mês de dezembro, porém, esse índice registrou uma queda de 10,80%, influenciado pela taxa cambial e o menor fluxo de negócios. A economista Daniele Guimarães, da Assessoria Econômica do Sistema Farsul, nos detalha esses números.
Então, a gente teve a nossa divulgação do nosso relatório de dezembro e a grande surpresa, né, foi essa queda, que na verdade não foi uma grande surpresa. A gente já podia imaginar, porque geralmente o mês de dezembro ele é marcado por menos comercialização, menos fluxo de negócio, então existe uma certa sazonalidade de os preços darem uma acalmada em dezembro em relação a novembro. O que ia induzir isso, e se aconteceu ou não, seria a taxa de câmbio, que tem influenciado bastante os preços dos produtos agrícolas no ano de 2020. Como a taxa de câmbio apresentou uma queda de cerca de 5%, a taxa de câmbio média de dezembro em relação a novembro, a gente pôde observar essa deflação do índice de inflação dos preços recebidos. Então, essa deflação de dezembro acabou sendo a primeira vez no ano todo que a gente teve uma redução dos preços em relação ao mês anterior. Ainda assim, mesmo com essa queda em dezembro, como os preços vinham subindo desde lá de janeiro, no acumulado do ano, a gente fechou com essa valorização de 80,51% do índice de inflação dos preços recebidos, que, como tu comentou, é acima do IPCA Alimentos. E existem algumas razões do porquê o índice de inflação dos preços recebidos, ele acabou fechando o ano de 2020 acima do IPCA Alimentos. Primeiro, só para deixar claro, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço recebido pelo produtor, ele se valorizou em 2020 de forma mais acelerada que o preço pago pelo consumidor lá na gôndola. E os fatores que contribuíram para esse cenário são vários. E a gente já comentou durante o ano, todas as vezes que a gente conversou, a gente já comentou sobre isso. E eu vou reforçar agora para a gente fechar a análise do ano de 2020, que foi, em primeiro lugar, o clima. O clima, ele prejudicou o rendimento das lavouras e isso acabou resultando em menor oferta de produtos agrícolas. E isso reflete em valorização dos preços. O segundo ponto, além do clima, foi a taxa de câmbio. O real, ele desvalorizou em 2020 31% em relação a 2019, né? Desvalorizou em relação ao dólar. O que quer dizer? Quer dizer que a taxa de câmbio média subiu em torno de 31% em relação ao ano de 2019. E o terceiro ponto, e o mais importante, que foi algo bem diferente, foi o aumento da demanda de alimentos em função do auxílio emergencial. Quando a gente teve essa medida, essa política, né, muito correta de auxiliar as pessoas que estavam enfrentando dificuldades com a pandemia, isso acabou estimulando o aumento de consumo por alimentos. E isso também ajudou na valorização dos preços recebidos pelos produtores. Além do mais, mesmo as pessoas que não receberam auxílio emergencial, elas acabaram mudando seus hábitos de consumo, consumindo mais alimentos básicos, como arroz, carne, leite, e isso também contribuiu e refletiu no nosso índice. Então, essas são as principais razões pelas quais a gente viu aí esse recorde, né? Porque o IPR de 2020 foi o recorde desde o começo da nossa série histórica, que começa lá em 2011, e essas são as razões. A gente realmente enfrentou um ano muito diferente, 2020, e todos esses fatores acabaram contribuindo para esse cenário.
Economista Daniele Guimarães, da Assessoria Econômica do Sistema Farsul, esse aumento de preço não chegou no bolso dos produtores?
Então, isso é muito importante a gente falar também, porque muitas pessoas olham às vezes para os indicadores e acham que se converte em resultados, né? E nem sempre, eu vou explicar por quê. Primeiro, que o grande aumento dos preços, por mais que os preços estivessem se valorizando desde lá de janeiro, o grande aumento, ele aconteceu a partir de março, que foi quando a gente realmente colocou em prática o distanciamento social no Brasil e acabou tendo aquele cenário de incertezas que estimulou essa alta da taxa de câmbio. Então, a partir de março foi quando a gente teve esses impactos maiores nos preços recebidos pelos produtores. Só que grande parte da nossa comercialização já tinha acontecido. Então, nem tudo se converteu nesse grande ganho de preços que a gente vê. Além do mais, mesmo quem conseguiu comercializar com os preços melhores que no ano passado, a gente tem que lembrar que, como a gente passou por uma seca muito severa em 2020, a gente tinha menos produto para comercializar. Então, não significa que ter um preço alto quer dizer que a gente vai colocar tudo no bolso. Por quê? Porque se não tem produto para vender, a gente não consegue aproveitar todo esse ganho. Em linhas gerais, a maioria das comercializações foram sim feitas com valores melhores do que no ano passado. Então a gente pode dizer que foi um ano bom para faturamento. Mas a gente também tem que lembrar que esse ano a gente fechou com alta de 7,50% dos custos. Porque se de um lado o câmbio ele acaba valorizando os preços recebidos, ele também acaba afetando os insumos importados e encarecendo do outro lado. Então, se a gente fizer essa análise, a gente teve um aumento de custos. E no ano passado a gente teve custos menores, então também tem que colocar isso na balança. Em linhas gerais foi um ano bom sim, porque os preços se valorizaram, mas a gente tem que lembrar que nem tudo se converte em rendimento, principalmente por causa desses problemas de safra que a gente teve em função do clima.
Agora temos que aguardar que o tempo ajude para a safra de 2020 e 2021 produzir um bom resultado.
Agora a gente tem que aguardar para ver se o clima vai ajudar, e a gente espera que sim, que a gente não tenha mais um ano prejudicado pelo clima. E também a gente tem que observar como vai se comportar aí a taxa de câmbio e todos esses fatores, tanto na influência dos preços quanto na influência dos custos. É bem provável que a gente tenha o ano de 2021 com preços bons, mas não tão bons como 20, porque 20 foi um ano onde todos os fatores acabaram contribuindo para que esse cenário se concretizasse. Então 2021 tende a ser um ano bom também, mas não vai ser excepcional em termos de preço como foi 20, né? Isso que a gente espera. E a gente também tem que acompanhar a taxa de câmbio para ver como ela vai se comportar e influenciar na formação de custos.
Ouvimos a economista Daniele Guimarães, da Assessoria Econômica do Sistema Farsul, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.